Brasil Notícias.
Alô?
O programa que te ouve.
7h48, vamos, vem chegando, a porta tá aberta e você já pode entrar. Sua participação através do 3422-1077. É o número do zap da gente, tá? Manda sua mensagem aí pra gente bater um papinho. E eu quero começar a hora do ouvinte com parabenizando a Kate Úcia, mais um aninho de vida. Kate, um beijo para você, muitos anos de vida, que esse ciclo, esse novo ciclo, seja de muitas bênçãos, de felicidades, tudo de bom para sua vida, Kate. Feliz aniversário, parabéns, garotinha. Olha, nós estamos recebendo agora a informação de que houve acidente, agora há pouco, no anel viário, um engavetamento, gente, envolvendo três veículos em frente ao Vila Bonita. Aí você já sabe que aquele trecho que já tem um fluxo muito grande deve estar daquele jeito por lá agora, hein? Então quem manda essa informação pra gente aqui é o Felipe, informando desse acidente em frente à Vila Bonita envolvendo três veículos. Cuidado, minha gente, cuidado, vai devagar, quem vai devagar vai seguro. Fala comigo.
Ô Daniel, bom dia.
Bom dia.
Aqui é Mauro.
Oi,
Mauro.
Em
relação ao mutirão de saúde que você comentou aí.
Sim.
Lembra daquela carreta que teve no Parque de Exposições? No mutirão de saúde que teve?
Até então, citei ela
para o
presidente.
Teve três primas minhas que passaram por aquele atendimento.
Sim.
E até hoje não receberam o resultado. Você está certíssimo no seu comentário aí. Tem que ter conexão entre mutirão e as clínicas da cidade. Porque senão não adianta. Vem, faz o exame e depois não continua o tratamento.
Exato.
Você tá certo, Daniel. Obrigado.
Ô, Mauro, obrigado pelo carinho. Que bom, né? Que bom que você apareceu aqui, porque eu apanhei de galera, Mauro. Eu apanhei de galera porque eu fui defender o princípio de integralidade, né? De continuidade e assistência da nossa população. Fala comigo. Chega pra cá. Opa.
Bom dia, Dan.
Bom dia.
Rapaz, ontem aconteceu um episódio aqui no Boa Vista.
Sim.
Ali em frente ao condomínio Vitória Boa Vista. Dois meninos na bicicleta. Acho que tocou no baú, pararam.
Sim.
O que tava no guidão caiu, bateu a cabeça no chão.
Meu Deus.
Ficou tremendo. Eu liguei pro SAMU pra pedir um suporte. Me fizeram as perguntas, me passaram pra médica. E a médica perguntando, eu ia falando o que eu sabia. Ah, mas eu não quero saber o que você sabe, não. Eu quero saber o que eu tô perguntando.
Uai.
Eu falei, moça, se eu fosse médico, eu tava no seu lugar. Eu não tava aqui, não. Tô falando que aconteceu isso. Você vai deixar o pessoal morrer, o menino morrer, pra depois vocês virem atender. Esse SAMU tem que acabar, moça.
Não, pelo amor de Deus.
Tem que trocar todo mundo, você entendeu?
Pelo amor de Deus,
desse
não.
Jeito vai aí. Vai acabar morrendo de gente, ele tá lá, não vem, só fazendo pergunta.
Mas vem cá, e aí, atendeu ou não o garoto?
Ele é um serviço municipal, eu faço uma reclamação na Secretaria de Saúde, como é que eu faço?
Na ouvidoria do município. Eu fiquei querendo saber agora se o menino foi ou não atendido, não é? Gente, olha, as perguntas que o médico do SAMU 192 faz, essas perguntas são necessárias para que ele possa entender o caso e saber se vai destinar uma ambulância básica ou uma ambulância avançada. Eu sei que isso gera um constrangimento à população, é estranho, mas infelizmente são perguntas que são necessárias para que o profissional do outro lado da linha possa entender a complexidade e qual o nível de assistência que ele deve prestar.
Ô Dan,
Sim.
O povo ficou lá e até a hora que eu saí não tinha vindo ainda.
Caramba! E tem notícia desse
Mas
menino?
Beleza, quer dizer, eu falei o que tinha, ele me perguntou. Tá andando bem, eu falei, porque bateu a cabeça no chão, tá lá tremendo, não consegue ficar em pé. Ah, tá machucado a perna? Poxa. Aí é brincadeira, né?
Ô, gente, olha, eu quero fazer um apelo, inclusive, ao novo secretário de mobilidade. A gente precisa ver melhor essa questão de carretas, caminhões baús estacionados em vias públicas. Uma via estreita, essa via que ele está falando é aquela Avenida Jardim Guanabara, que depois do Vila Roma, ela fica bem estreitinha aí. Quando você vai passar, você tem o fluxo dos condomínios, você tem a mão dupla, e aí você tenta passar, cara, é uma confusão. Então, assim, acidentes acontecem porque você tem o fluxo, você tem a disputa pelo espaço, e aí a gente precisa disciplinar. Ali não é local adequado para um caminhão desse tamanho estar estacionado. né? E a gente precisa encaminhar esses veículos para um outro local. Hoje, mais cedo, passando pela Juraci Magalhães, aquela disputa, aquela quantidade de gente descendo para o trabalho, uma carreta enorme parada ali próximo a uma pizzaria que tem na Juraci Magalhães. Então a gente precisa ficar atento a esses cuidados, entendeu? São detalhes que garantem maior fluidez para a gente, para que a galera possa fluir, né, melhor. Né? Bora seguindo, chega pra cá. Minhas palavras sobre o SAMU é a desse senhor aí. O pessoal tá reclamando aqui do serviço do SAMU 92, hein, gente? E ele volta falando com a gente. Fala comigo.
Depois do Vila Grécia, eu sei onde é o trecho, né?
É próximo de casa. Eu conheço bem esse trecho aí. É bem complicado, hein? Bem complicado, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O pessoal tá mandando aqui umas informações. Cláudio Feres, que tem um Cláudio Feres, gente? Tá falando que é o novo secretário de saúde do município, atualmente exerce função de administrador do Esaú Matos. Mas o novo secretário, não é a Lorena, a nova secretária de saúde? Me deu um nó aqui agora. Goto, você tá sabendo?
Ô, Dandan, Lorena é de forma interina.
Sim.
Agora o nome de Cláudio Feres ganhou muita força nos bastidores.
Certo.
Quem é Cláudio Feres? Foi o secretário de saúde durante toda a gestão do ex-prefeito Eduardo na cidade de Brumado e atualmente ele exerce uma função, não sei qual é a função, Dandan.
Administrativo, né?
Hospital Esaú Matos.
É, diretor administrativo, se não me engano. Bora ver, bora acompanhar o desenrolar dessa história.
Oi, Suzy, bom dia.
Eu tô assistindo a reportagem aqui, tô vendo o Ricardo Goto falando do SAMU, o SAMU 192. E realmente é assim. Esse dia eu precisei, necessitei, não fui atendida, porque não era acidente. Né? Então, assim, hoje tem de rever esse SAMU aí, para que serve dentro de Vitória da Conquista. A não ser para as ambulâncias estar lá parada e não atender a população.
Ô, minha gente, o serviço do SAMU 92 é um serviço extremamente fundamental para uma cidade como a nossa, ainda mais uma cidade que tem um trânsito extremamente violento. A gente precisa, na verdade, é fortalecer o serviço. Hoje eles atuam no limite, viu, Gordo? O pessoal do SAMU 92 está atuando no limite para conseguir dar garantia e assistência a toda a cidade. Porque não existe só atendimento de acidentes. Existem aqueles casos de pacientes que estão infartando, pacientes que sofreram um AVC, tem assistência social, inclusive. Então a gente precisa fortalecer o SAMU, não é simplesmente excluir. Imagina uma cidade desse tamanho, acontece um acidente, liga para quem? Liga pra quem, Gordo? Então a gente precisa fortalecer esse serviço e não excluir, tá? Bom dia, Daniel.
Eu fiz questão de pedir uma salva de palmas na última sessão sobre o trânsito para duas classes que são apedrejados, criticados, sacrificados, que é a classe do Sintrans e do SAMU 92. Mas só quem sabe o que eles passam são eles mesmos. Na cidade de Vitória da Conquista, viu?
Com certeza.
Que eles têm em mãos.
Com certeza. Deixa o meu amigo Samuel falar comigo aqui. Vem cá, Sam, fala comigo.
Bom dia, Dan.
Bom dia.
Gostei do seu editorial aí. Só quero deixar um pontual coisa. Os nomes babilônicos eram de personalidades e de deuses babilônicos. E Misael, Azarias e Anania não quiseram usar, não quiseram vestir essa máscara, como tem muito hoje na sociedade, na política e em todo lugar. Valeu, Dan.
Valeu, Sam. Tamo junto e misturado, hein? Olha, minha gente, nós estamos tentando contato com o Léo Santos, porque nós tivemos, nesse final de semana, um caso de feminicídio aqui em Vitória da Conquista. Uma jovem desapareceu na sexta-feira e foi encontrada morta às margens da BA-262 no sábado à noite. Nós estamos falando da jovem Yasmin, né, que foi encontrada próximo a uma área ali que liga Vitória da Conquista ao município de Anajé, né, no trecho ali da BA-262 que liga esses dois municípios. E é claro que esse caso causou uma forte comoção, está sendo investigado inclusive como feminicídio. Segundo informações da Polícia Militar, os familiares acionaram o SICOM após receberem do suspeito, identificado como Donizete, a informação de que ele teria matado a jovem e abandonado o corpo nas imediações de uma fábrica de sofás às margens da rodovia. ainda na noite de sexta-feira, equipes da 78ª CIPM realizaram buscas na região indicada. No entanto, as condições climáticas estava bem complicado, viu, Gordo? E a pouca luminosidade, a grande extensão do terreno, tudo isso dificultaram a localização da vítima naquele momento. O corpo de Yasmin acabou sendo encontrado na noite de domingo, né? Confirmando a tragédia e ampliando a repercussão em toda a cidade. O suspeito segue sendo procurado pelas forças de segurança e a polícia conduz agora as investigações para esclarecer a dinâmica do crime e a motivação do assassinato. O caso reacende o debate sobre violência contra a mulher aqui no sudoeste baiano, gerando indignação entre moradores de Vitória da Conquista. Você viu isso, Gordo?
Vivi, chocou muito. E as informações que a gente ouve falar sobre isso, eu vou te contar, é muita maldade.
Eles eram casados, né?
É muita maldade. Casados, conviviam juntos.
Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Eu tô achando que Léo e Beto Almeida viajaram juntos, viu, Gordo? Também não apareceram para trabalhar. Esses meninos estão com uma vida boa que só vendo, viu?
Principalmente Léo Santos.
Léo Santos tá delícia.
Voltou assim, vindo andar no centro da cidade também, de sábado pra cá. Acreditem vocês, uma coisa que tinha acabado em Conquista voltou, e voltou com força. Dois comércios foram arrombados no centro de Vitória da Conquista. Um primeiro na madrugada de sexta para sábado, na Siqueira Campos, e um outro comércio na rua Coronel Gugé, na madrugada de ontem para hoje, ali na rua Coronel Gugé. E por falar em centro da cidade, aconteceu quinta e aconteceu ontem, e eu não sei o que a gente pode fazer e a quem recorrer. Um cidadão que já é descaração, desculpa a palavra, já é descaração, ele tira a roupa na Praça Barão do Rio Branco e fica fazendo gestos para crianças e mulheres na Praça Barão do Rio Branco, viu, Daniel Silva?
Meu Deus do céu, meu Deus. Ô Gordo, eu tô aqui recebendo informações do Jânio sobre o Cláudio Feres, né, que tem sido o nome aí apontado para assumir a Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista. Ele atualmente exerce a função de administrador do Exau Matos. Ele é irmão do ginecologista doutor Danilo Feres, e o irmão dele é o cirurgião dentista da Unidade de Saúde do Jardim Guanabara. Vou acompanhar melhor isso aqui, porque eu estava sem receber maiores detalhes aqui do Cláudio Feres, né? Bora saber, eu não conheço ainda, viu, Gordo? Também não sabia que ele era o administrador do Exau Matos. O Exau Matos a gente só acompanha mesmo por nossa amiga Feres, né?
Não, ele não é administrador, não.
Tá me informando aqui, o Jânio Freitas, ele ocupa...
Não, ele tem um cargo na administração do hospital.
Ah, certo. Exau
Matos, administrador é Feres, coordenador de administração.
Pois é, por isso que eu fiquei assim, e Feres, tá... Qual é o cargo dela, mas enfim.
Agora ele vem ganhando muita força nos bastidores.
Ah, que bom, que bom. Tomara que consiga realmente dar uma alavancada aí na Secretaria de Saúde, né? Pelo bem da população.
Na verdade, ele seria o candidato a prefeito na legislatura passada em Brumado. Ganhou força, seria o candidato de Eduardo, mas enfim, na reta final, escolheram o Guilherme, e o Cláudio veio para a Vitória da Conquista. Ele tem uma experiência... Foram 8 anos como secretário de saúde.
Tem um perfil de gestor, né? De executivo.
Perfil de gestor.
Muito bem. Fala comigo, William.
Bom dia, Rádio Brasil. Bom dia, Daniel Silva.
Bom dia.
Bom dia, Gordo Repórter. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Daniel Silva, gostaria de fazer uma reclamação aqui. Um caminhão parado aqui na boca do semáforo, na rua Nicanor Ferreira, com a Presidente Dutra.
Olha aí.
Esse caminhão já fica aqui parado já tem tempo. Deve ser de algum morador, mas o cara bota na frente do semáforo.
Quebra,
e atrapalhando,
né,
todo o fluxo aqui, o trânsito. Da rua Nicanor Ferreira, no bairro Brasil, cruzamento com a 116.
Pois é.
Valeu, obrigado, bom dia.
Valeu, irmãozinho. Sabe por que tá fazendo isso? Porque a fiscalização não tá chegando como deveria chegar. Então, eu espero que o pessoal da Secretaria de Mobilidade possa agir em relação a essas situações, porque não é só na Nicanor Ferreira que está acontecendo, né? Então, assim, a gente vem vem observando, né, o estacionamento irregular em vários pontos da cidade. Né? Então eu espero que a galera possa passar. Cadê o carrinho e o come-come que não multa uma situação como essa, né? Aí você me quebra, viu, come-come?
Outras coisas eles multam.
Não é? Aí me quebra na emenda. Vem cá, dá tempo, fala comigo.
Bom dia, Dama.
Bom dia.
Gordinho. Ô, Dama, eu gostaria de pedir encarecidamente se algum órgão, aproveitar que o Gordinho tá aí, possa vir fazer uma fiscalização aqui na Cidade Modelo, especificamente na rua Roque Júlio. Tem uma tampa de esgoto da Embasa que quebrou, afundou para dentro, alguém roubou, está o buraco aberto. E solicitar um quebra-mola nessa rua, porque essa rua faz ligação direta com o anel viário. E as margens do anel viário, essa rua seguindo, não tem como você passar em cima de um passeio. Os carros tomaram conta da rua. Tem um desmanche ali, um ou dois desmanches ali, que os carros estão tudo na rua, a gente não pode passar. Peça alguém aí para tomar uma providência pra gente, por favor. Um abraço. Aqui é Celso da Cidade Modelo.
Valeu, Celso. Muito obrigado. Anotou aí, Gordinho?
Ele tem razão. Essa rua aí é um caos, é uma tragédia anunciada. Parabéns, Celso.
Amém.
Essa rua é complicada.
8:04.
Já quer entrar, né?
8:04, vamos lá.
É dureza, amém? Viu? Fica à vontade, viu? Senta pois pelo é, menos.
Não, bora.
Senta pelo ó. Menos. Cupim de rádio. Ô, Cris, vou logo avisando. Léo Santos tirou folga. Beto Almeida não se acha. Eu acho que viajaram juntos,
viu? Eu também tô achando.
Viajaram juntos. Então, minha irmã, você prepara não suas notas aí. Não convidaram a gente, aí. Que é pior ainda. Não, é o pior ainda, né? Eu morrendo de vontade de ficar dormindo. Poderia me dar uma folga, né, Cris? Falou, não, você fica dormindo aí pra descansar um pouquinho. Gordinho, não dá tempo pra mais nada, meu velho. Vamos nessa.
Vamos embora em nome da Protecar, protegendo seu carro, sua moto, com melhor preço, melhor atendimento, e você ainda tem um desconto na gasosa quando fecha negócio com a gente. Protecar, protegendo o seu patrimônio. 3025-0101, terminando com a reclamação de Júnior Taxista, lá do ponto 1, ao lado do Banco do Brasil, pedindo urgentemente poda, porque continua aquele problema de caindo galhos e amêndoas em cima dos carros, ali no ponto 1 do bairro do centro da cidade. Um bom final de uma boa semana para você, Dandão, uma boa semana para todos os nossos ouvintes e até amanhã, se assim nosso bom Deus permitir.
Olha, eu me despeço com uma denúncia. O pessoal está aqui informando que em frente ao Colégio Padre Palmeira, os jovens, os alunos, estão fumando. E aí diz que tem causado incômodo, inclusive para a vizinhança, né, que está por ali. E aí está pedindo aqui, inclusive, intervenção da guarda municipal e também da própria escola, porque tem meninos até, como diz no popular, puxando o beck, né? Fazendo uso até de maconha em frente à escola, o cigarrinho do capeta. Poxa, velho, logo em frente à escola, que deveria ser um local de conscientizar e educar esses meninos sobre os malefícios aí do cigarro. Ô, os meninos, não estraga com a vida de vocês assim não, tá bom? Um beijo no coração, minha gente, boa semana. Cristiane Santana, bom dia pra tchau, você. Amém. Robson Duval já chegou por aqui, Cristiane Santana também, a bagunceira, pra trazer ordem no Conquista Agora. Fica com Deus, minha gente. Até amanhã, se o Eterno permitir.
Os fatos mais importantes do dia, com rapidez e imparcialidade. Brasil Notícias. A informação que você confia.